Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Bem, nas minhas pesquisas por aí, a gente fica, o que é que a gente vai falar, o que é que a gente vai compartilhar aqui hoje. E o Edu, na reunião do culto, para a gente elaborar o culto, o Edu Toma pegou e falou uma coisa e eu disse, puxa, é mesmo, por que a gente não fala sobre isso? E aquilo me deu uma inspiração e eu disse, vou correr atrás. E hoje eu quero agradecer a honra de falar sobre Jesus. Sobre Jesus. A gente fala sobre muitas coisas interessantes, mas e Jesus? Quem é esse Jesus? E aí eu trouxe essas pessoas aí que estão no slide. Rei Arthur. Alguém conhece? Já ouviu falar do Rei Arthur? Lancelot, Távola Redonda e etc, etc. Sócrates. Tá. Alguém já ouviu falar de Sócrates, por favor? Se revele. Isso. Só sei que nada sei, né? Só sei que nada sei, né? Não... Homero, que escreveu a Ilíada, a Odisseia, as Aventuras de Ulisses. Beleza. Aí, para quem gosta da matemática, Pitágoras. E para quem não gosta da matemática, Pitágoras. A hipotenusa, os catetos e etc. Quem já ouviu falar de Joana d'Arc? Oh, todo mundo aqui está... Tá afiado, Joana d'Arc. Duvido que vocês saibam qual foi a guerra que ela lutou. Duvido. Vamos pesquisar. Ah? Ah? Não, foi na França. Joana d'Arc tinha que ser França, né? Tinha que ser França. Rússia que não era. Opa! Há uma vestibulando entre nós. William Shakespeare, pelo amor de Deus. Quem nunca ouviu falar de William Shakespeare? É mais fácil perguntar isso. Pois é, o que esse povo tem em comum? Ah, não, morreram. Isso aí é verdade, todo mundo. Mas tem algo bem interessante, mais do que a morte. Ah, também não ressuscitaram. Ninguém sabe se eles existiram. Pois é. Oi? Foi. Pois é, ninguém sabe se eles existiram. Há hipóteses. Hipóteses que eles existiram. Eu me surpreendi com Shakespeare. Eu disse, não acredito que Romeu e Julieta foi escrito por um bastardo aí. E aí eu fiquei, nossa... Até Shakespeare, até tu, Brutus. Né? Sócrates, e aí ninguém assim, nós sabemos pelos outros. Né? E mesmo assim nós cremos que eles existiram. E muita gente é convicta disso. Mas hoje eu quero apresentar para vocês um Jesus, não esse, de Hollywood. Oh, não deu certo. Não foi. Oi, não esse de Hollywood, dos olhos verdes, cabelo longo, não esse. Eu quero falar de um Jesus histórico, um Jesus que tem mais provas da existência do que daqueles. É inevitável dizer que Jesus existiu. Então Jesus existiu mesmo. Se você assim, acha que Jesus é um ser mitológico, não sei o quê, é uma coisa, não, não, esqueça. Historicamente, ele existiu. Se você é ateu, ele existiu. Se você não é ateu, ele existiu. Havia um homem que passou pela terra, Jesus. nesse tempo, com aquelas características, como nós conhecemos de ouvir falar, e ele existiu. Isso é inegável. Aceita que dói menos. Verdade? Isso aí são as provas, algumas provas da existência dele. Até o Talmud, que é um escrito judaico de anos, de séculos, comprova a existência de Jesus. Lógico, alguns falam bem, outros falam mal. Mas que ele existiu, existiu. Né? Então aqui uma relação, só pus aí por curiosidade, até coloquei mais em negrito para vocês. O mais famoso de todos é o Flávio Josefo, né? Josefo, que esse aí escreveu algumas coisas mais, né? Eles eram historiadores, né? Esse povo aí. E uma coisa bem interessante é o último. O Marabar Serapion, o sírio, né? Que ele escreve, ele estava na prisão, ele escreve a respeito desse Jesus, desse Cristo, né? Então ele fala aqui, cita Cristo dizendo, que vantagem tiveram os judeus executando seu rei sábio? Seu reino foi destruído pouco depois. Então assim, falta de documentação não é. Homero, para vocês verem, falta documentação. Todo mundo acha que aquela obra, Elíada, Odisseia, foi uma compilação de acontecimentos de várias pessoas lá que escreveram. Que William Shakespeare, vários deles foram pseudônimos. Eu fiquei arrasado com isso. Confesso, fiquei arrasado. Mas, puxa, botava tanta fé nele. Mas historicamente Jesus tem mais veracidade na sua existência do que esses. A gente pinta o Jesus de Hollywood e alguns historiadores, muitos, aliás, pegaram através de vestígios arqueológicos, de ossadas, tentaram fazer um Jesus, assim, o mais próximo de um habitante da Palestina da época. E é bem interessante, isso aí não é Jesus, tá? É um habitante aproximado, uma aproximação de um habitante da Palestina daquela época de Jesus. Então, ele teria uma estatura baixa, né? Como a própria palavra fala, esse eu acho que se aproxima mais das escrituras, né? Porque subiu como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando para nós, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele. Que aquele, porque para que o desejasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías 53, 2, 3. Então, ele era um homem comum. Esse é o Jesus histórico. O Jesus que muita gente conhece, até os incrédulos. Porque não pode negar a existência de Jesus. Ele pode, muitos podem negar sobre a doutrina dele, sobre o cristianismo. Mas que ele existiu, ninguém pode negar. E não passa. Eu quero apresentar para vocês um outro Jesus. Um Jesus humano. Um Jesus aproximado a gente. Um Jesus como nós. Um Jesus que sente sede, que sente fome. Um Jesus que sente sono, que ri e que chora. Aliás, Na Bíblia fala que um versículo, Jesus chorou. Na Bíblia tem algum versículo que fala, Jesus sorriu? Não tem. Mas tem que ele se alegrou no espírito, né? Se alegrou. Então deve ter, né? E no casamento também, né? Ele foi a casamento, ninguém vai a casamento chorando, né? Então ele deve ter lá dado seus pulinhos, dançado bastante e rido bastante. E esse Jesus humano que eu quero mostrar para vocês. Esses aqui são alguns versículos que eu peguei para mostrar para vocês que ele era como a gente. Tá? Ele nasceu, ó, nascido de mulher, Gálatas 4, 4 a 5. Nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava sob a lei. Lucas 2. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Era uma criança. Nasceu, cresceu, brincou, teve fome, Mateus 4, 2. Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu já teria no primeiro dia. Mas Jesus é Jesus, né? Depois desses 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Jesus é humano como a gente. Teve sede, cansaço, morreu. Quando ressuscitou, olha que lá em Lucas 24, 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então Jesus é feito de carne e osso. Então Jesus sente dor. Né? Jesus sente dor. 24, 50, 51. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado aos céus em corpo, com carne e osso glorificado, e foi aos céus. Então, isso faz Jesus mais próximo de nós. Mas aí, por que ele se fez, porque ele teve que ser como nós. Se batizou, como a gente viu, para dar um exemplo. Por que isso? Romanos 5, 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim por um só ato de justiça veio a graça sobre os homens para a justificação que dá vida. Lá em Romanos 5, 18 e 19. Aqui ele fala, uma só ofensa, veio o juízo. Que ofensa? Que juízo? Veio de onde isso? Veio lá de... Que? Adão. A queda do homem lá em Adão. Se por ele entrou o pecado... Mas assim, por um só ato de justiça, veio a graça. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Muitos se tornarão justos. Pelo pecado, o pecado entrou por um homem só, mas a salvação também por um homem só. E homem como nós. E esse homem o quê? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Lá em Hebreus. Antes foi ele tentado. Quem foi tentado? Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, com confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para o socorro em ocasião oportuna. Esse homem, Jesus, que existiu sobre a terra e que era igual a nós, ele padeceu todas Ele foi tentado em todas as coisas. Todas as coisas. Por isso que quando a gente passa por tribulação, por tentação, lembre-se que Jesus também passou pelas mesmas coisas. Mas eu quero mostrar hoje, essa noite, para vocês, e eu quero apresentar para vocês o Jesus Filho de Deus. Você pode conhecer o Jesus histórico, você pode conhecer o Jesus homem, mas esse Jesus Filho de Deus que irá te salvar. Se você não conhece esse Jesus Filho de Deus, conheça hoje à noite. E como a gente conhece esse Jesus, Filho de Deus? Ah, vou mostrar para vocês um dos textos assim maravilhosos. Foi quando chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Naquela época havia muito profeta, havia vários messias. Disseram-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus virou para os discípulos e falou: e vocês? Quem pensa? O que vocês pensam que eu sou? E Pedro disse. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Quem te revela que Jesus é filho de Deus é o Pai. Você, o Jesus histórico, quem te revela são os livros, os documentos. O Jesus, o homem, quem te revela são os livros e os documentos. A Bíblia te revela isso. Mas quem te revela Jesus, filho de Deus, é o Pai. É Deus que te revela, tá? E lá em Colossenses 1, 26 e 27 fala: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Deus quer que você conheça Jesus, Filho de Deus. Não é um segredinho ali de um grupo de pessoas. Não é. Não é uma coisa assim que só vai como os judeus, que não aceitam muito assim outras pessoas da religião. Não é uma coisa fechada, não é uma sociedade secreta. Jesus quer que você conheça que Jesus é Filho de Deus. É Ele que quer manifestar. Quem não quer somos nós. Porque Jesus deixou esse segredo revelado, né? Com a vinda de Jesus, todo esse mistério da salvação foi revelado, desde o princípio, mostrado, e agora revelado, nos fins dos tempos, como a palavra de Deus fala. Para quê? Para Ele apresentar o Filho dEle para vocês, para nós, para todo mundo, para toda a humanidade. Mas Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, para você receber isso, receber essa revelação de Deus, você precisa ter fé. Por porque pela graça sois salvo, mediante a fé. Você precisa acreditar. Por isso que muita gente não conhece Jesus, Filho de Deus. É preciso conhecer. Senão, você só vai conhecer o histórico e o Jesus humano. E esses dois não salvam. Isso daqui para os míopes, né? Isso daqui para os míopes. É pela fé, gente. Pela fé. João 11, 20 ao 43. João 11, 20 ao 43. Esse texto fala sobre a ressurreição de Lázaro, um amigo de Jesus. E é bem interessante, porque assim, essa história é muito longa, acontece tanta coisa para Lázaro ser ressuscitado, né? Gente, é o seguinte, para acontecer um grande milagre, vai ter uma grande história, tá? Se você, eu estou passando por isso, não se preocupe, por quê? Porque no final dessa história você vai ter um grande milagre. Tá? Por isso que eu acho muito interessante esse texto. É quase o capítulo 11 inteiro. E olha o capítulo 11, só aqui que são 43 versículos. É uma história longa, ele cura, depois passa. Olha, tem tanta coisa acontecendo para Jesus chegar lá e ressuscitar o Lázaro. Mas tem uns trechos aí que a gente precisa analisar. E eu queria mostrar para vocês. Quando Jesus chega à casa, lá de Lázaro, e lá está Marta e Maria, e um monte de gente chorando. Por quê? Porque Lázaro tinha morrido. Jesus tinha demorado a chegar. Por quê? Porque aconteceu uma série de coisas para Jesus estar lá. E ele não conseguiu chegar a tempo. E eles, e a família, os familiares de Lázaro, eles acreditavam que Jesus chegando, Jesus ia curar Lázaro. Só que quando chegou lá, Lázaro tinha morrido. Ele disse, Jesus, chegou tarde. Chegou muito tarde. Porque Lázaro morreu, agora já era. Aí, Jesus, aí agora, olha que interessante. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficando assentada em casa. Marta era mais trabalhadeira, né? Ela era ligeira. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tu, quando pedires ao Pai, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta acreditava que Jesus pudesse curar a doença de Lázaro. Mas Marta não estava acreditando que Jesus pudesse ressuscitar. Marta estava aqui incrédula. Ela assume a mesma postura de Nicodemos. Lembra de Nicodemos lá atrás? Ela estava ali. Sem fé, sem nada. E Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu? Ou seja, Marta, você tem fé? E ela disse: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ela responde a mesma coisa que Pedro falou. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Foi aí que Jesus pôde operar um milagre. Porque sem isso não dá. E aí, indo um pouquinho mais à frente, disse, onde o pusesse? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Está aí, Jesus humano. E disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma porta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Eu não sei se vocês já sentiram o cheiro de cadáver. É um bicho fedido. Gente, a gente vida, assim, a gente se embeleza, tudo, mas depois que morre, olha, a gente não vale nada. Não vale nada. É um negócio terrível. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Se creres, se você tiver fé, você vai ver a glória de Deus. E olha o que acontece. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, sai para fora. Eu creio que se Jesus tivesse dito só sai para fora, e um monte de gente saindo do sepulcro. Jesus teve que dizer, Lázaro, ser específico, senão seria uma ressurreição em conjunto, assim, tum. Lázaro, sai para fora, mas por quê? Se creres, verás a glória de Deus. Por isso que Jesus falou várias vezes aqui, só nesse trecho, né? Tu crês, porque se você crê, Deus vai manifestar a glória dele. Deus vai manifestar Jesus, o Filho de Deus. E o milagre vem. E a cura vem. E as portas se abrem. Porque a gente crê que Jesus... A gente quer que Jesus só cura resfriado, mas não cura um câncer. Por quê? Porque a nossa fé limita isso. Nossa fé não. Nós limitamos. O nosso juízo limitamos. Mas se creres, você pode ver a glória de Deus. E eu quero voltar para a primeira história, a história de Nicodemos. Nicodemos era o cara que conhecia o Jesus histórico. E ele conhecia o Jesus homem. Era o político, era o doutor da lei, era o sábio da época, que conhecia Jesus, porque ele falou no começo. Ele falou no começo ali, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele, com você, com Jesus. Nicodemos conhecia as obras de Jesus, conhecia os milagres, conhecia tudo. Mas ele não conhecia Jesus, Filho de Deus. Ao ponto de Jesus dizer, Nicodemos, você não está entendendo? Você que é um doutor da lei. Eu sei que assim, a gente espera milagres, que a gente quer umas coisas imediatas, mas mais do que milagre, mais do que cura, mais do que soluções para problema, você precisa conhecer Jesus, Filho de Deus. Porque a sua salvação depende disso. A minha salvação depende disso. E esse conhecer é um conhecer diário, não é um conhecer dominical, não é um conhecer sabático, é um conhecer de todo dia. E eu sei que tem muitos Nicodemos entre nós, que conhece Jesus de ouvir falar, que conhece Jesus pelos milagres na vida dos outros. Mas não é esse Jesus que eu quero apresentar para vocês. Eu quero mostrar para vocês que existe um Jesus, Filho de Deus, que pode muito mais do que isso. Mas basta você ter fé, acreditar, porque se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. E eu tenho certeza, se eu perguntar aqui, quem quer ver a glória de Deus? Eu quero ver a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus? Levante a mão. E agora eu quero perguntar para vocês. Agora. Se você é esse Nicodemos que conhece Jesus de ouvir falar e não de com ele andar, mas que você quer conhecer esse Jesus, eu gostaria que você levantasse a mão. Um Jesus de milagre. Um Jesus forte. Um Jesus de poder. Você poderia ficar em pé em seu lugar, por favor? Se você aceitou isso. Se você acredita nisso. Se de alguma forma Jesus falou com você. Se você acredita nisso, gostaria que você ficasse em pé. Para a honra e glória do Senhor. Que você possa conhecer esse Jesus, Filho de Deus. Não Jesus histórico, Jesus dos outros, Jesus que opera nos outros, mas o Jesus que pode operar maravilhas na sua vida. Esse Jesus você precisa conhecer. Precisa conhecer. É um convite que eu faço para vocês. Conheça esse Jesus. E eu quero fazer mais um convite para vocês. Lá em Mateus 5,14 a 16, ele fala: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Muitas vezes a gente tem a luz acesa, mas a gente esconde debaixo da mesa. Muitas vezes a gente tem essa luz acesa, a gente guarda em casa. E eu quero desafiar você a levar essa luz aos altos das montanhas. Porque muitas vezes a gente guarda essa luz para nós mesmos. Mas Jesus não quer isso. Jesus quer que você diga e conte para os outros que esse Jesus, Filho de Deus, ele obra milagres. Leve esse Jesus, Filho de Deus, para as outras pessoas. Sim, faça o id. Não esconda essa luz. Mostre para os outros. É impossível esconder uma luz. E eu gostaria de desafiar aqui as pessoas, aos que estão aqui, a levar essa luz para outros lugares. Se você sente isso no coração, e se você também sente dificuldade de levar essa luz para outros lugares, de falar o nome de Jesus, fique em pé também. Fique em pé, para a gente poder orar e quebrar esse jugo que existe sobre a gente, o medo de a gente falar que Jesus existe, que Jesus transformou as nossas vidas. Eu sei que muitas vezes, assim, é difícil. Lógico que eu sei. Mas Jesus em tudo foi tentado. Lembre-se que existe o Jesus homem e que ele também padeceu. Mas que ele pode todas as coisas. Por quê? Porque se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então vamos levar esse nome de Jesus a todos os povos. Gostaria de chamar aqui o louvor. Gostaria de chamar aqui o Edu, a Elisa, para que nós possamos orar por esse momento. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Grande, 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 Senhor Deus, são as coisas que o Senhor faz no meio do teu povo. Queremos te agradecer, Senhor. Queremos agradecer a ti, porque a tua palavra, desde o princípio, ela é revelada. Por quê? Porque o Pai quer isso. E ele revela através da fé. Oh, Senhor, ensina-nos a ter fé, Jesus. Aumenta a nossa fé, Jesus. Porque sabemos, Senhor Deus, que sem ela nós não podemos alcançar a Ti. Porque são tantas coisas que nós lutamos que diminui a nossa fé. Mas, Senhor Deus, queremos fé. Queremos fé como o centurião teve, Jesus. Aquele centurião que disse, Senhor Jesus, dá apenas uma palavra aos meus servos, que ele será curado. E, Senhor, o Senhor se maravilhou de tamanha fé, de tão grande fé. Ó, Senhor, dá essa fé. Nós precisamos dela para o nosso dia a dia, para o superar do dia a dia, para, Senhor Deus, a labuta do dia a dia. Senhor, dá essa fé para que nós possamos ver a glória de Deus. A glória de Deus. Queremos ver a Tua glória, Jesus. A Tua glória. Revela a Tua glória, Senhor Deus, a nós. Porque sabemos que são grandes as tribulações. Sabemos, Senhor Deus, que são grandes os problemas. Mas o Senhor diz, vinde a mim. Vinde a mim, todos os aflitos, todos os cansados, que eu vos aliviarei. Porque o jugo de Jesus é leve. Então, Jesus, vem essa noite e coloca no nosso coração, aumentando a nossa fé, uma fé que seja do tamanho do grão de mostarda, Senhor, para a gente poder deslocar montes, Pai, montes, esses montes de problema, montes de aflição, montes de doença, de enfermidades, Senhor, para que a gente possa lançar tudo isso para fora da nossa vida. Mas nós só acreditamos em Ti, Senhor. Porque nós não queremos acreditar em livros. Nós não queremos acreditar em doutores falando. Nós queremos acreditar, Senhor, em Jesus sendo revelado em nós através do Pai. Porque quem revela Jesus, Filho de Deus, é o Pai. E o Senhor quer revelar isso para nós. E o Senhor revela através da nossa fé. Mediante a fé vem a graça. Ah, Senhor Deus, grandioso és Tu, grandioso és Tu, e eterna é a Tua misericórdia, a Tua bondade se estende de geração a geração. Aleluia, Jesus.